fundador da Oficina do Empreendedor e especialista do Instituto Millennium, Fernando Dolabella, reflete sobre a crescente procura por concursos públicos no Brasil por parte dos jovens, ao invés da opção pelo empreendedorismo. Ouça agora. No Brasil, há uma ideia generalizada que prestar concurso público é a melhor solução financeira e profissional. Por que o senhor acha que isso acontece?
Olha, isso não é novidade, né? O problema é essa persistência. Um país que estimula seus jovens, a elite universitária, a fazer concurso público, é um país que está criando problemas para si mesmo. O serviço público não gera receita, é custo para o país. É claro que eu defendo que os grandes cérebros poderiam e deveriam buscar o serviço público, a nação precisa disso. Mas os jovens querem se aposentar aos 23 anos e buscam a estabilidade. O que há de ruim nessa história é que ela está aumentando, né? A gente vê, eu lido muito com universitários, e a elite, né, justamente porque tem consciência de que tem condições de passar num concurso para o serviço público, ela se dedica a isso. Aumenta cada vez mais a percepção da importância do empreendedorismo e a vontade dos jovens serem empreendedores. Mas eles não fazem isso. Se você perguntar a um jovem, acredito que perto de 50% dos jovens vão dizer: olha, eu gostaria de ser empreendedor, mas não vou abrir uma empresa porque as condições são muito diversas.
O senhor acha que o brasileiro tende a optar pelo caminho mais fácil?
Eu não diria isso. Eu acho que o brasileiro ele tem condições de procurar o seu sonho, o que ele deve fazer. Acontece que a oferta do país, a sinalização cultural, todo o esquema é voltado para isso. Quer dizer, as pessoas que passam no concurso público são bem vistas, têm uma reputação positiva, são bons partidos, né, estão com a vida resolvida. Quer dizer, isso qualquer cidadão do planeta faria por essa opção. Não é que os jovens tenham atitudes condenáveis, nada disso. Nós presenciamos o avanço do Estado na economia, né? Nós temos ainda fortes tendências a achar que o Estado deve ser empreendedor. E isso é um desastre. Enquanto os países importantes de economia avançada no mundo todo não estão mais, já abandonaram esse dilema entre quem vai empreender, se é a sociedade civil ou o Estado, nós aqui ainda estamos gastando energia preciosa com esse embate, que é terrível. Quer dizer, o Estado nunca teve condições de empreender, ele é um mau empreendedor, ele é um mau administrador, ele corrompe, né? Então, nós ainda não nos libertamos dessa concepção, né? E não deixamos a sociedade civil agir como ela deve. É a única que sabe empreender e é a única que tem o dinheiro para empreender. Então, eu acho que não é um problema dos jovens, é um problema do país.
Por que empreende-se pouco no país?
Primeiro, nós não temos a prática de empreender, né? Você veja bem, a história econômica do século passado e do Brasil todo nos diz o seguinte: quando houve a Revolução Industrial, aqui era proibido abrir indústria, né? Comércio só para os nascidos em Portugal. Depois disso, no século XIX, o nosso próprio empreendedor, Barão de Mauá, se transformou num mártir pelas instituições, né? Pelos poderes constituídos. No século passado, no século XX, não havia um estímulo à inovação no Brasil, né? Nós importávamos tecnologias. As empresas nacionais e as multinacionais, né, todas elas, a fonte da tecnologia era de fora. Ou a gente comprava, as empresas nacionais compravam tecnologia, ou as multinacionais estrangeiras traziam essa tecnologia para cá. Com isso, a universidade ficou distante da atividade empreendedora. Então, nós temos essa raiz. E com isso, o que aconteceu é que todos os marcos regulatórios estão construídos tendo em vista grandes empresas de governo. Nós não temos um acolhimento decente e saudável a quem vai empreender. Nós somos um dos piores lugares do mundo, um dos piores países para quem quer empreender. Isso eu me refiro principalmente à pesquisa do Banco Mundial, a pesquisa chama-se Doing Business, em que o Brasil está numa posição muito desfavorável nos 10 itens que essa pesquisa aborda, né? Ou seja, os jovens e outras pessoas, né, têm medo de empreender, sim, dada a dificuldade, a falta de estímulo. Nós ainda não entendemos que quem gera riqueza é o empreendedor e que o empreendedorismo é a única forma de se construir justiça social. E mais, é a única forma de se passar de uma economia de dependência para uma economia sustentável. E esquecemos também que a única forma de fazer o PIB crescer é através do empreendedorismo, da geração de empresas.
Qual a importância da pequena empresa para a economia nacional?
As pequenas empresas, historicamente, são as que inovam. Elas têm uma taxa de geração de emprego positiva. As grandes empresas, por sua lógica, tendem a ter uma taxa de geração de empregos negativa, elas demitem. E essa é a tendência, né? A margem de lucro das megas empresas, das empresas que escalam, ela é reduzida, a competição é muito elevada, então elas ganham justamente também com o apoio de processos de automatização e de eliminação de mão de obra. Quer dizer, a pequena empresa, ela é essencial por esses motivos. Gera emprego, gera inovação, gera um movimento de destruição criadora, quer dizer, ela inovando, ela faz com que a economia se dinamize e faz com que empresas obsoletas saiam do mercado. E mais, um tecido econômico saudável não pode prescindir das micro e pequenas empresas. Nós não podemos ter um país apoiado em grandes empresas.
Na década de 90, o senhor foi responsável pela criação da metodologia Oficina do Empreendedor. O senhor poderia explicar um pouquinho o que foi esse projeto?
Eu criei essa metodologia, foi na década de 90. Eu apliquei essa metodologia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Ciência da Computação. Essa metodologia, depois, eu fui contratado pelo CNPq para transformá-la em um manual para que pudesse servir de base para que professores de informática estimulassem os alunos de informática de todo o Brasil a criar empresas. Isso no começo da década de 70. Era o programa Softex 2000, do CNPq, cujo objetivo era fazer com que o Brasil conquistasse 2% do mercado mundial de software. E para isso eles precisavam ter empresas, né? E aí eu criei essa metodologia, ela foi aplicada nas universidades. Eu já dei seminários preparatórios, seminários de formação de formadores para 5 mil professores universitários. Então essa metodologia está bem difundida e ela mudou o perfil de nascimento de empreendedorismo nas universidades, né? Geralmente aí fora, no mundo, Estados Unidos e Europa, você tem empreendedorismo no departamento de administração. Eu dava seminários para professores de filosofia, de odontologia, de música, de balé, de engenharia, e essas pessoas, esses professores, eram preparados para trabalhar com seus alunos de história, de jornalismo, de filosofia, no sentido de mudar o paradigma. Para de ser empregado, tem outra opção, existe outra coisa no mundo. Abra sua empresa.
Como está esse projeto hoje?
O meu principal projeto hoje é com a educação básica. Eu trabalho com crianças a partir de 4 anos. Por que 4 anos? É porque eu estou utilizando um recurso já implementado, que é a escola, né? E porque a escola começa com 4. Se ela começasse com 2, seria com 2. Mas eu não falo em empresa. Empreendedorismo não é só abrir empresas. Esse tema já transbordou, nasceu nas empresas, mas ele transbordou para todas as atividades. A proposta para as crianças, adolescentes e adultos é de inovar, de transformar, de oferecer valor positivo para a coletividade e não para si mesmo. Se ele quiser abrir uma empresa, é a opção dele, né? Mas ele tem que ser empreendedor. O que o ensino faz normalmente é aplacar, inibir a criatividade, a ousadia, a rebeldia. E o empreendedor é isso tudo, é alguém absolutamente rebelde na medida em que ele contesta os padrões existentes, porque isso é a única forma dele romper com esses padrões e inovar. São mentes preparadas, não é uma questão de QI, de inteligência, é uma questão de cultura. São 140 cidades brasileiras que já estão adotando a minha metodologia. As expectativas são enormes, né? A educação é um processo lento, mas as expectativas é que essas crianças que serão futuros universitários já cheguem na universidade com essa intenção de empreender. Porque o que eu percebi na minha experiência universitária é o seguinte: ali, naquele momento, é difícil de mudar a cultura. O jovem que entra com 17, 18 anos já está culturalmente completo. Ele já introjetou as características positivas e negativas da sua cultura. E eles não querem empreender. Aqueles que 10%, 5% já chegaram à universidade com essa tendência, ótimo, a universidade deve acolhê-los e deve fazer programas fortíssimos, como algumas universidades têm feito, de apoio a esses empreendedores. Mas eles já eram empreendedores. Eu chamo isso de educação coletora. Eu coleto quem já é. Mas ela não muda o perfil do Brasil. Eu chamo de educação agricultora, que é a educação quando você trabalha na base, e eu trabalho com crianças pobres, eu trabalho com as crianças mais pobres do Brasil, porque elas estão na escola pública. E aí sim, a gente tem condições de dar um novo vetor cultural para eles, no sentido de recuperar a elevada autoestima, no sentido de se sentirem protagonistas. E isso tudo é disparado através de duas perguntas elementares. A primeira pergunta que é feita para as crianças e adolescentes é: qual é o seu sonho? E a segunda e última pergunta é a seguinte: o que você vai fazer para transformar o seu sonho em realidade? Então, os resultados são formidáveis, são surpreendentes, são impressionantes.